Podcast Brasil apresenta
Som para Viagem.
A gente vai falar do mais recente trabalho do Daniel Taubik. É o segundo disco que ele lança pelo seu próprio selo, Organismo Vivo. A gente vai conversar a respeito do novo CD do Daniel Taubik, Cinema de Rua. Antes de mais nada, assim, é uma satisfação, um prazer conversar com você e possibilitar que os nossos ouvintes ouçam um pouquinho da sua trajetória e ouçam também o seu trabalho.
Um prazer falar com você, Débora. Você sabe que eu sou fã. Tá aqui o fã, né? Conversando. Então, puxa vida, eu tô para falar sobre o Cinema de Rua. Puxa, é uma delícia falar sobre o Cinema de Rua, que é um disco que eu fiz com um prazer enorme. Eu tava voltando uns anos atrás, um período que eu passei fora do Brasil, que eu fui encontrar eco um pouco para as coisinhas que eu faço, citando Vinícius, né? E lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, e lancei meus primeiros projetos lá. E de volta de uma temporada com novas canções na bagagem e tal, eu senti que eu gostaria de juntar essas canções e ir para um estúdio e gravar. E chamei meus queridos dois, fundamentalmente, que participaram como tripé desse projeto, que é o Emerson Villani, que eu gosto muito, acho um cara muito musical, e ele é muito dedicado, ele é um doce de pessoa. Que eu conheci garoto e tocamos em vários projetos, inclusive meu segundo disco tem uma participação muito grande dele nas guitarras. Ele faz um trabalho muito bonito com o corpo, como esse body language, né? E tem um lado dele, porque o selo chama Organismo Vivo, e eu tentei nesses projetos sempre buscar fazer uma música orgânica, né? Que a gente sente falta dessa música orgânica, que é feita mesmo pelo músico, né? O contato com o músico, né? É o autor, o compositor entrando em contato com o músico, com o fazedor, o artesão, né? Como aquele artesão que faz a bolsa, que faz o sapato, aquele alfaiate, enfim. esses nomes que estão em desuso, né? Aí eu peguei a minha máquina de escrever, minha vitrola, minha caneta Parker e fui na casa do Emerson Villani, pegamos um violão e eu gosto muito do Emerson tocando violão. Ele é guitarrista, ele toca com os Titãs, ele é um dos líderes da banda maravilhosa Funk Como Legusta. Ele tem vários projetos ali na sua carreira muito bonita como músico e autor e produtor e tal. Mas eu gosto basicamente também muito do Emerson, violonista. Ele pega aquele violão e tal, e ele tem uma cultura de violão, ele estudou violão e tal. Falei, Emerson, eu quero trabalhar os violões um pouco aqui, também esse universo que passa um pouco para as coisas que a gente já fez no disco que eu fiz, no meu segundo, que é o Picture of Your Life, que eu gravei em inglês, que foi co-produzido pelo legendário Royce Kala, grande produtor que trabalhou com John Lennon, trabalhou com o Patti Smith, trabalhou com Harry Nilsson. Ele foi dono de um dos maiores estúdios de Nova York durante 20 anos, que é o Record Plant. Enfim, com ele eu trabalhei no meu segundo disco, chama Picture of Your Life, que foi lançado nos Estados Unidos em 2002, 2003, pelo selo Blue Jackal e Lightyear, distribuído pela Warner. E o Emerson faz uma parte muito importante nesse disco, e foi o primeiro contato que eu tive. Aí depois, anos depois, falei, eu quero voltar a trabalhar com o Emerson. Aí chamei o Emerson, chamei o Gigante Brasil, com quem eu vinha fazendo também já vários shows, vários contatos assim, e gostei muito de trabalhar com ele, porque ele é um cara criativo, cheio de boas ideias. E aí nos juntamos para fazer esse disco. Aí fui falar com o Paulinho Lepetit, que tem um estúdio pequeno, mas muito bom, chamado Uauá. É um ótimo produtor também, o Paulinho Lepetit, responsável por coisas muito boas, entre eles a produção de um disco que juntou o Naná Vasconcelos com o Itamar, e ele foi um disco póstumo até do Itamar. É um belíssimo disco, é um cara que produz muito bem. E aí no estúdio dele, com a direção de estúdio do Paulinho, mas a produção do Emerson, uma concepção minha inicial, mas eu chamei o Emerson para produzir, nós fizemos o disco. E é um disco de banda, assim. Ao contrário do meu disco anterior, que foi um disco basicamente de voz e piano, e os meus discos anteriores, que tinha bastante músicos. Então, meu primeiro disco tem a participação de quase 100 músicos. Entre eles Dori Caymmi, Egberto Monte, Banda Mantiqueira, Heraldo do Monte, meu irmão, o pianista Benjamin Taub, minha irmã, a Miriam Taub, que cantando comigo, muita gente boa, Lelo Nazário, Zé Gomes, que tocava com o Almir, Ulisses Rocha, muita gente, toquei com muita gente. E aí, já o segundo teve esse projeto mais ligado ao envolvimento que eu tinha com o meio ambiente, que eu fiz um disco quase que temático, mas que colocou a questão ambiental de uma forma subjetiva. E aí eu fiz o terceiro, que é o Beleza Estranha, que foi um disco que me deu muito, muito prazer e tem me dado muitas alegrias desde a sua produção. E aí eu resolvi fazer esse disco, um disco de uma certa forma mais leve, juntando esses músicos queridos, fazer uma coisa quase que de garagem. É um disco basicamente de garagem, então que tem a participação do Emerson, do Gigante, do Kukit Stolarski, do Marcelo Maita, da Luísa Maita, minha sobrinha, uma grande promessa aí de composição e de cantoria, tá cantando lindo, tá compondo lindo, fizemos músicas novas, eu tenho umas novas parcerias, minha nova parceirinha, a Luísa Maita, fizemos 3 sambas juntos novos que eu vou apresentar em maio pela primeira vez, um show que eu estou preparando. Então tem a participação da Ana Luísa também cantando os vocais nesse disco, Aline Mel e o Valmir Gil, meu querido Valmir Gil, que tem uma participação ultra especial no trompete em algumas faixas. E é um disco que, de uma certa forma, eu diria que ele foi inspirado nos ambulantes urbanos, nesse universo dos ambulantes, dos migrantes, dos passageiros, dos mutantes, dos peregrinos. Enfim, é um pouco inspirado na cor, no ritmo desse universo desses passageiros. É basicamente isso.
Som para viagem. Thank you.
Gostaria ainda de que você fizesse um pouco um paralelo desse teu trabalho com relação aos anteriores. O Brasil, o primeiro, praticamente um trabalho autoral, o segundo também, o terceiro que você se debruçou, claro, também sobre canções tuas, mas sobre a obra do Arrigo Barnabé, e esse terceiro CD. É também um trabalho autoral, além de conceitual? Como é com relação aos outros?
É também um trabalho autoral. É o quarto CD, é um trabalho autoral. Meus discos são basicamente feitos de composições próprias. No terceiro, que é o Beleza Estranha, eu dividi de fato, eu tive vontade de interpretar outros autores. Eu tenho sentido essa vontade há muito tempo. É que eu sou um compositor também compulsivo e tenho também a necessidade de registrar as minhas composiçõezinhas também em disco, né? Mas eu tenho adorado interpretar. Nos shows eu tenho feito muito isso. Eu canto não só minhas canções, mas eu tenho interpretado músicas de outros autores. Estou começando a ouvir coisas, tenho gostado muito. E no Beleza Estranha foi uma coisa que eu adorei ter feito, cantar canções de um outro autor. Na realidade, às vezes eu escolho um autor ou dois. Eu gosto de fazer isso. De uma certa forma, trabalhar um pouco, dialogar um pouco com outro autor, assim, com outro compositor. É como se estivesse jogando uma partida de tênis, ou jogando uma bola, ou batendo uma bola. Isso é bom, eu acho que isso abre um pouco as perspectivas, você aprende com o outro, entendendo um pouco mais a obra do outro. E quando você canta, ela fica ainda mais familiar para você, né? Uma obra que você respeita. No caso do Arrigo, é uma obra que eu... As canções que eu sempre gostei, desde o projeto dele, do Claro Crocodilo, eu acho ele um autor profundamente singular e pessoal. Eu acho que o que falta um pouco na própria produção da arte em geral, desse nosso início de século, porque a gente estava vivendo o mesmo momento de transição, é a obra irreverente, é a obra autoral, é a obra singular, é a obra original. É a questão da originalidade, né? Que eu estava até pensando nas coisas que são originais. Uma caneta, uma pena, parece que ela tem uma essência de algo que lembra o original, a pedra, né? A pedra filosofal, né? Quando você vê uma coisa, sem parecer nostálgico, mas a máquina de escrever, a pena, a vitrola, o vinil, o livro, o texto, a caligrafia, né? Que a gente sente falta da caligrafia, está tudo digitalizado, a gente tudo digita, né? E o universo é todo digitalizado, né? A gente vive no universo da revolução da microtecnologia. A microtecnologia, de uma certa forma, passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, né? Que vivem desse universo ligado ao celular, ligado ao iPod. Então, quando você vê esses artesãos ainda que existem, que constroem obras singulares e pessoais, que nem uma mulher que põe uma roupa, e você olha para ela, se destaca, que tem uma elegância, não que ela quer ser diferente, mas ela naturalmente é, porque ela não está com aquele uniformezinho. Então as pessoas, de uma certa forma, se uniformizaram demais, e você sente isso muito na música. E o Arrigo é um dos compositores, há vários, claro, grandes talentos, mas é um dos compositores que eu acho que tem uma obra singular, e que de uma certa forma me estimula, e me tem como referência e estímulo para continuar compondo. para continuar desenvolvendo o projeto artístico, o processo artístico dentro de mim, enfim, que dê uma continuidade. Da mesma forma que o próprio Chico Buarque diz que Tom Jobim, Ginga, os grandes autores que são referências para ele dar continuidade para o projeto dele, autoral e tal, colocado as devidas proporções, né? Eu sinto da mesma forma. Eu acho que há compositores referenciais, assim, às vezes mesmo para a própria música, mas também pela forma como trabalham, como olham para a arte, como se relacionam com a obra, com a sua própria vida enquanto autores, né? Então eu vejo muito Arrigo como um grande compositor de uma nova canção, de uma canção que dá uma continuidade, um segmento à canção que é de uma certa forma baseada na produção realizada no século XVIII e XIX. A canção popular basicamente é filha, a chansonnée francesa, que nós somos filhos, a chansonnée italiana, e mesmo a canção moderna americana, que vem de Debussy, Ravel, Stravinsky, que é final do século XIX, começo do século XX, e que é considerado extremamente moderna até hoje. Mas o Arrigo parece que ele trouxe a canção mesmo, a canção da modinha, a canção da seresta, que também tem uma raiz, que também tem ascendência como uma continuidade, mas conversando com os compositores do século XX. Desde o Villa-Lobos, mas também o Claudio Santoro, mas também o Francisco Mignone, mas também Camargo Guarnieri, os grandes compositores brasileiros e também não brasileiros, enfim, que produziram uma música importante no século XX. Então ele traz para a música popular essa conversa, e é o que torna a música dele tão atraente para o intérprete e para o autor, né? Então eu adorei interpretar as canções no Beleza Estranha. São 8 canções que eu canto com o Arrigo, e tenho feito esses shows com ele. É sempre muito agradável. É uma pessoa deliciosa, sem nenhuma arrogância. É uma pessoa muito simples e sábia, assim. Eu gosto muito dele, muito querido. O cinema de rua já é um olhar para a cidade onde eu vivo, mas é aquele olhar olhando para a rua, olhando para a calçada, vendo esse monte de mensageiros, de office boys, de motoboy e de gente pedindo dinheiro nos shoppings e sem poder entrar no shopping, que é o universo fechado dos condomínios. Então é aquela divisão que se colocou na cidade entre os condomínios e a rua, a economia formal e a informal. O que é perene, a arte de gabinete, e a arte de rua, a arte popular. Essa coisa da perenidade, da estabilidade e a instabilidade, a insegurança, né? O que está fixo do que está móvel. Do imóvel, porque as pessoas buscam, vou comprar um imóvel, todo sonho com o imóvel. Enquanto o planeta é móvel, é giratório, é 70% água, ele está em profunda transformação e processo. Por mais que a gente queira transformar as coisas em imóveis, elas não são imóveis, elas são móveis. Então eu olhando para a cidade móvel, né, eu imóvel, olhando para a mobilidade, sentindo, né, esse universo dos peregrinos, dos viajantes, dos carrinhos, dos carroceiros, dessa, toda essa economia que está na rua, da economia informal. Tanto assim que a capa do meu disco é um carrinho de som daqueles que vendem CD pirata. Eu botei ele no inclusive para discutir essa questão mesmo do, porque a digitalização, ela de uma certa forma, ela trouxe a possibilidade da cópia. O vinil você não copiava, do mesmo jeito você não copia nada original. O original não se copia. Tanto assim que um dos discos bonitos do Roberto Carlos era o quê? O título do disco, O Inimitável. Podia aparecer quem fosse. E o Roberto Carlos até hoje, de fato, é inimitável. Ele tem valor de permanência. Ele é original. João Gilberto é original. Vila é original. Débora Isley é original. Só fizeram uma. E não vão fazer outra. É original e acabou. Então, há pessoas que têm essa singularidade, que são pessoas singulares e obras singulares, né? Então, a gente vive muito esse universo do resgate, do cover, do remake, tanto no cinema, né? Parece que as pessoas não têm ideias novas e estão sempre fazendo remakes, estão sempre, para tentar, inclusive, tentar encontrar onde o Brasil descarrilhou. Às vezes as intenções são muito boas. Eu vou tentar achar uma referência. Eu estou perdendo essas referências. Então eu preciso resgatar algo que está lá atrás para tentar colocar algo que tenha um valor, ou que tenha um senso, ou que tenha um sentido. Buscando um sentido para a arte. Por isso que há tanto resgate de coisas. porque as referências agora elas são todas muito voláteis. Elas estão, e de uma certa forma elas conversam com a digitalização, que é uma mídia volátil, que é uma mídia profundamente volátil. Então, a necessidade minha de discutir um pouco essas coisas e tal me fez fazer esse disco e me aproximar um pouco mais também da música inspirada um pouco nesse universo. Então, as canções que estão no cinema de rua, as letras e as melodias, os ritmos, elas, claro, têm a minha visão, elas são autorais, são composições inéditas, novas, com alguns parceiros, mas as músicas que estão lá são todas de minha autoria. Mas é, um pouco querendo conversar um pouco com esse universo. Tanto assim que o primeiro, eu fiz uns laboratórios para fazer uns pré-lançamentos desse disco, onde eu chamei alguns artistas ligados a esse universo anônimo da rua e tal, para dividir um pouco o espaço comigo e tentar dialogar com eles. E os resultados foram maravilhosos, e eu pretendo dar continuidade a isso. Então, é a necessidade um pouco de dialogar com esse universo que eu vivo na minha cidade, mas de fato, das coisas que de fato me atraem. E tentar entender as coisas que estão sumindo, como o próprio título do disco, Cinema de Rua. Não há mais cinema de rua.
Som pra viagem.
o centro de São Paulo, acho que fechou o último cinema, que é o Marabá. Cinema com programação normal. Há os cinemas pornográficos, mas são muito poucos, e todos eles passam filme de uma forma digital, novamente. E tão dilapidados. Você entra no Cine Arouche, por exemplo, que é um cinema no centro da cidade, no Largo do Arouche, você quer chorar. Porque o Cine Arouche, tanto o A ou B, ele tinha uma programação nos anos 80, 70, 80, até início dos 90, de cinema de arte. Era uma das possibilidades que você tinha. Na maior cidade da América do Sul, a gente não está falando de Pindamonhangaba ou da cidadezinha onde nasceu Chico Anísio, né? Sobral está ficando muito mais importante que São Paulo. Me parece que os sobralenses têm mais amor pela cidade do que a elite paulistana, que abandonou o centro e que foram morar lá em condomínios ao lado de um rio fétido, que eles não conseguem, com todo o dinheiro que tem, com a economia boa, que não está tão pobre assim, dos que estão economicamente fortes nos centros urbanos, e talvez o principal centro urbano do Brasil, que é São Paulo, eles resolveram se centralizar ali em condomínios fechados, estranhamente ao lado de rios, que eles não conseguem limpar, tanto assim que na Europa limparam, em Londres ou em Paris, ou você passa por Salzburg ou passa por Viena, os rios foram recuperados. Aqui a gente não consegue, com tanto dinheiro que foi jogado para dentro do rio, a gente não consegue recuperar esses rios. E eles moram naqueles condomínios fechados e esqueceram do centro. O centro, você tem vontade de chorar quando você passa na Praça Júlio Prestes e vê aquele centro do crack, o universo do crack e tal. E eles se voltaram, deram as costas para a própria cidade. E isso me entristece, né? Quando você vê que há outras cidades em que, no Brasil, e que há brasileiros que não se voltaram, não deram as costas para a cidade, fizeram fundações, se preocuparam e construíram hospitais. O Antônio Emílio de Moraes, por exemplo, se vangloria de fazer coisas pela... Ele fez coisas pela sua própria empresa. Ele é um grande empresário, ele construiu um império. Mas eu não acho ele um grande brasileiro, voltado para a questão do Brasil como uma sociedade, uma comunidade. Não, longe disso. Porque a primeira coisa que ele tinha que fazer é cuidar da própria cidade, que é Votorantim. Eu estive há 6 anos atrás em Votorantim, foi um susto. A cidade é muito feia, muito suja, muito mal cuidada. Não sei se isso foi há 6 anos. Eu não sei como está agora. Então a primeira coisa que o Antônio Emílio Moraes tinha que fazer é cuidar da própria cidade. É o nome da empresa dele, é o cartão de visita. Então, é o mínimo que se espera. E da cidade onde ele mora, ajudar a manter a própria cidade. E o que nós vemos no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, na São Luís, no Centro Velho de São Paulo? Uma cidade abandonada, completamente abandonada. Prédios e prédios abandonados. Os sem-teto estão tentando desenvolver projetos até sérios para tentar ocupar de uma forma até inteligente os espaços desocupados do centro de São Paulo. Quer dizer, esqueceram. Você chega em Nova York, por exemplo, as pessoas têm orgulho do centro, da sua própria história, que começou ali, por exemplo, em Nova York, no Battery Park, perto da Estátua da Liberdade, onde as coisas começaram, onde no Staten Island os imigrantes chegaram. Então eles têm um carinho por aquele centro. Roma é um... não há prédios de mais de 6 andares. Não há. E Roma é muito mais velho que São Paulo. Poderia... Mas eles têm um cuidado, o centro de recuperação e esses condefates romanos, eles são muito zelosos. As multas são severíssimas para quem estraga patrimônio histórico. O que São Paulo fez? Um dos maiores paulistanos do século XX, chamado Menotti Del Picchia, que escreveu uma das maiores obras realizadas por um homem dessa cidade, que chama Juca Mulato, que viveu mais de 90 anos, e que foi um renascentista, um homem que participou da Semana de Arte Moderna 22, com uma figura importantíssima, morou durante mais de 40 anos numa casa, na Avenida Brasil, esquina com a Gabriel Monteiro da Silva, e que essa casa basicamente já era um museu, como de fato fizeram um grande centro cultural da casa, que era a casa praieira do Pablo Neruda no Chile. E mantiveram a caneta que ele escrevia, que está lá em cima daquela mesa dele e tal, tudo intocável como obra, como referência fundamental. Respeito ao próprio país, à própria cidadania, à sua cultura e tal, cuidado com a história do poeta e tal. Aqui o Menotti Del Picchia, que era casado com uma mulher que era uma concertista, amiga de todos, ela era uma figura muito bonita, e que ele era apaixonado por ela, eu esqueci agora o nome dela. e era amiga de Villa-Lobos. Villa-Lobos frequentava aquela casa, Di Cavalcanti frequentava aquela casa, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, todos os homens, as figuras centrais e importantes, Mário de Andrade. Mas eu acho que aquilo deveria ser uma linda casa, esquina da Avenida Brasil ali, a Centro de Cultura Menor de Pique. A gente vendo a memória, né, acabando, eu acho que esse projeto de digitalização de tudo, eu tenho problemas. A gente acha que não, digitalizou, eternizou. Não, porque às vezes eternizar, às vezes é mesmo, é a partitura que eterniza, é o papel, é a película de 35mm, é o vinil. Eu estava até falando agora com você, Débora, sobre um projeto que foi recuperado do Tom Jobim, maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que é cuja sinfonia do Rio de Janeiro, 54, que ele fez com Billy Blanco, a fita tinha sumido, desapareceu, estragou, ou sumiu, ou aconteceu um problema. Eles recuperaram através do disco vinil. Então o vinil passou a ser a matriz. Então eu acho que a digitalização é um problema sério. Eu temo muito pela memória nossa do hoje, que é como a gente enxerga a vida hoje, onde a gente vê o processo das coisas que estão acontecendo, que a digitalização possa ser um passo pelo contrário, para apagar, para deletar partes importantes da nossa história e da nossa cultura, né? E eu acho que é o que se faz muito. Então, ao olhar, como diz bem o Caetano, coisas que estão em construção e já são ruínas, que é um pouco a história da própria cidade de São Paulo, é um pouco inspirado nisso que eu fiz o disco Cinema de Rua, olhando para coisas que estão desaparecendo. Eu, durante 2 anos, fotografei numa câmera que não é digital, câmera de papel, porque eu gosto de segurar o papel, a foto, que nem uma carta. Débora, se quiser escrever alguma coisa, escreva uma carta para mim. Mas não só e-mail, porque e-mail a gente deleta, né? Carta não, carta é mais duro, tem que amassar, tem que queimar a carta, né? Você acende um fósforo, é um ritual, né? Eu vou engolir, né, o papel do colega. Agora, deletar é só apertar o botão. Pip, deletou. Deletou a cara. Mas... E aí eu fotografei a cidade de São Paulo, esse universo da rua, e as fotos estão no encarte do disco. Eu pretendo fazer uma exposição disso. E entre outras coisas que eu fotografei, pensando nessa coisa da coisa perene do volátil, é a questão da arte de rua, a arte do grafite, que tem essa contemporaneidade no sentido que é uma arte volátil. Então, no disco, há fotos dessas obras, algumas maravilhosas, de anônimos, que fazem obras que deveriam estar nos gabinetes, produzindo obras de muita relevância. Algumas dessas estão nas fotos do encarte do disco, estão no encarte do disco, ilustrando o disco. E a gente vê, então, que dessas fotos que eu fotografei é de uma obra de grafite que não existe mais, foi apagada. Então, nesse disco tem essa vontade de você fazer um instantâneo de algo que você sabe que amanhã já não vai existir mais. Não é que nem há muitos anos atrás você programava coisas, a paisagem mudava de uma forma muito mais lenta. Hoje a paisagem muda tanto que é como você quisesse aquela coisa, pésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Pésame, pésame mucho, que tengo medo perderte, perderte después. É como a gente quiser, a gente quer as coisas naquele momento, porque a gente sente que no momento seguinte a coisa desaparece. Então é um pouco instantâneo de momentos que estão em processo de mudança natural, de transição, mas também de deteriorização, acabando, a coisa do cinema que eu falei. Você entra no Cine Arouche, que eu saí um pouco do assunto do Cine Arouche, e que o Cine Arouche era um cinema que era de arte, exibia filmes de arte, hoje é um cinema pornográfico, exibe filmes pornográficos. E pior, eles arrancaram metade das cadeiras do cinema. O cinema é ruína, pura, é inacreditável. Tem a sala, passa filme heterossexual, que ninguém mais vai para, basicamente, para um cinema, o heterossexual para ver filmes pornô. Ele tem um CD, ele tem até pirata, ele não é tão interessado. E o que dá dinheiro nessa sala são as salas B que passam filmes gays, porque os gays se reúnem, vão nessas salas como se fosse uma balada, é um evento, é um acontecimento. Como chama aí num lugar? É um barato que está acontecendo. Vamos lá, vamos reunir, vamos todo mundo assistir. Então é uma festa, vira uma festa, e esse cinema sobrevive basicamente do público gay que vai assistir os filmes pornográficos. No Cine Áurea, no Palácio do Cinema, que era o antigo Cine Normandie, na Avenida Rio Branco, o Cine Aroche e alguns últimos cinemas. E o Marabá foi o último cinema que fechou, que pertencia a uma dessas grandes exibidoras, e fechou na rua, no centro de São Paulo, né? Nos bairros não existem mais os cinemas de rua, a não ser cineclubes, tipo o Espaço Unibanco, o cinema aqui, eu digo da cidade de São Paulo propriamente. Mas acredito que isso deve estar acontecendo em todas as grandes cidades e pequenas cidades do interior do Brasil, que os cinemas viraram ou centros evangélicos, ou estacionamentos, ou supermercados, e os cinemas agora estão no shoppings. Você vai a um cinema como se estivesse indo na casa de alguém que tem uma sala grande de exibição de cinema. Não? Parece que tirou um pouco desse, que na Europa ainda tem um pouco também, terminando, nos Estados Unidos tem ainda, porque a indústria cinematográfica dos Estados Unidos ainda é muito poderosa, então há muito cinema de rua nos Estados Unidos, que você ainda tem essa experiência da sala escura, que Fellini dizia, de fechar tudo, de não se ouvir um celular, ou Estados Unidos, aquele, né? Não tem como, né? Você imagina, são 500 pessoas que estão lá no cinema, todos têm celular. Um não foi desligado, mas aquele um basta para tirar todo o clima daquela cena. Te volta para a realidade. Porque o cinema, o que faz o cinema? Ou a audição de um CD? Aí pode, não pode. Aí pode. Pode, aí pode. Eu posso? Não, posso? Não, pode, pode, não pode. Então, o que é a audição de um disco como as pessoas ouviam, né? Um Chico Buarque, vamos ouvir agora a construção, o disco do Chico, ou vamos ouvir uma obra, vamos ouvir as Baquianas e Villa-Lobos, a quinta, vamos ouvir agora uma obra do Cláudio Santoro, vamos ouvir a Sinfonia do Beethoven, vamos ouvir o disco Matita Pereira do Tom Jobim, vamos ouvir Amor e Sorriso à Flor do João Gilberto, você ouve? Começou a ouvir. Ou vamos ouvir um disco que agora eu escutei, que é uma obra-prima esquecido e que não foi reeditado em CD, que eu aconselho a todos ouvirem, que é o disco do Taiguara, Emira Tairipi, que ele fez em 76 com arranjo do Hermeto Pascoal, com direção artística do Wagner Tiso, que é uma obra-prima. É um disco para ser ouvido do começo ao fim, é um cinema, é uma obra, é um livro. Você não lê o livro um capítulo e baixa um capítulo em iPod. Ah, eu tô, o que você está ouvindo? Eu estou lendo o capítulo 37 do livro do Henry Miller, o capítulo 43 do livro do Augusto dos Anjos, depois eu estou lendo um poema do Vinícius, a terceira faixa é um poema do Vinícius, a quarta faixa é o sexto capítulo do Guerra e Paz do Leão Tolstói, fica difícil, né? Fica um pouco complicado. Então, é um pouco isso. Eu acho que a gente está vivendo isso, e estamos todos como autores, como artesãos que produzem a arte, produzem um pouco o pensamento artístico, estamos todos um pouco perplexos, tentando entender um pouco esse mundo novo, enfim, da revolução da microtecnologia, e tentando entender isso e ser feliz, sem ser nostálgico, nada, só tentar entender a realidade e através dela, da compreensão dela, continuar buscando ser feliz, né? Porque como dizia numa marchinha maravilhosa do meu, eu quero terminar esse meu depoimento, com a marchinha do meu querido paraibano professor de História da Arte da Universidade da Paraíba, Fernando Pereira da Silva, que fez a seguinte marchinha. Tarzan um dia entendeu que o mato não dá pé, foi tomar banho no rio e quase por um fio lhe comeu jacaré, mas escapou por um tris, deu um mergulho profundo e descobriu que no mundo o homem tem que ser feliz.
Som pra viagem.
Só mesmo a gente sabe quanto pode um sorriso e a falta que ele pode fazer. A gente pode fazer dessa vida um paraíso ou algo que se queira esquecer. Sair correndo contra o vento, livre sem medo, ou ficar em casa até padecer. Viver a vida inteira pra descobrir o segredo. O sonho pode morrer. Vida louca, pra que tanta dor?
Daniel, só pra gente encerrar, assim, eu queria que você comentasse, você é super irrequieto e assim motivado por tudo que te cerca. Como você filtra isso e transforma em canção, transforma em música? Como é esse teu processo de criação?
É uma pergunta ótima, porque é muito fácil responder ela, não sei. Por isso que eu adoro esse tipo de pergunta. Porque eu não sei é a melhor resposta para ela. Porque ela é uma pergunta bonita, interessante, atraente. E é muito difícil responder a ela. Eu acho que música é, de uma certa forma, não é... No caso, para mim, o processo da construção de uma canção ou de uma ideia musical, que às vezes fica uma ideia, uma melodia ou uma frase musical, que depois eu vou desenvolvendo mais para frente, é o momento, eu acho, para mim ainda é difícil explicar, porque é um momento de abstração. Ele não é necessariamente a decodificação da realidade. Eu vou tentar trabalhar isso depois. Mas no momento da criação, eu gosto de sentir esse prazer, o mesmo prazer que a gente tem na leitura de um livro, que às vezes é solitário, às vezes não, ou da produção de algo, ou do plantio de uma árvore, do ritual do plantio, ou de uma oração, ou de simplesmente ler uma oração, ler um poema e tal. Há momentos que você tem que estar ligado ao seu universo ritualístico, que é quase as suas igrejas interiores, né? Então eu acho que a música é aquele momento em que você se tenta fazer uma ligação com coisas que são mais ligadas à sua quintessência, a coisas essenciais, ao universo do silêncio, né? Você tenta extrair do silêncio. Aí primeiro é a pausa, é o silêncio, a tentativa do encontro do silêncio, aí a tentativa do encontro consigo mesmo e com esse silêncio absoluto e tal, depois de todo esse universo. Essa história é famosa, né, do Tom Jobim entrando na casa do Villa-Lobos, aquela zona. E ele escrevendo, né, trabalhando, escrevendo a partitura, e uma zona, criança para um lado, mulher fazendo, parece que estava um novo produto moderníssimo, que era um liquidificador, um novíssimo liquidificador, que hoje seria considerado antiguíssimo. E o Villa-Lobos, a partitura dele era velha, novo era o liquidificador, né? Mas o que vocês acham mais moderno? Uma partitura do Villa-Lobos ou aquele liquidificador dos anos 40? Mas, então, o liquidificador estava lá ligado, a esposa dele cozinhando, crianças andando para o lado. Tom Jobim falou: desculpe, maestro, ele jovem lá na casa do Villa, perguntando: mas como é que você consegue trabalhar, escrever e se abstrair e conseguir trabalhar com todo esse universo exterior, esse mundo acontecendo à sua volta? Dá para se concentrar? E disse: meu garoto, eu quero dizer o seguinte, o ouvido de fora não tem nada a ver com o ouvido de dentro. Então, basicamente, eu tento, na hora da composição, estar em contato mais com o meu ouvido de dentro. E é aí que eu acho que começa a nascer as canções, ou uma ideia que depois eu vou desenvolver, mas eu acho que é mais isso, para te dar uma resposta é isso. Agora, o que está no ouvido de dentro, é claro que pode ser a inconsciência, talvez, já depositado elementos que foram produzidos pela consciência e que já adormecem ou que já estão ocupando um bom espaço na nossa inconsciência, um espaço importante que às vezes a gente só consegue revelá-lo através da produção de algo ou através da descoberta de alguma coisa ou através de algum sentimento inesperado ou através de coisas que acontecem ao longo da nossa vida, que a gente depois vai descobrir: ah, então é por isso que eu tive essa atitude, né? Então pode ser que aquele ouvido de dentro, ele é feito também com materiais recolhidos pela consciência, pelo dia a dia, pelo cotidiano. Mas é mais um trabalho mesmo de ir buscar o interior mesmo, e extrair do silêncio alguma coisa que venha e que esteja ligado a esse universo, talvez não tão real, eu diria, mais cognitivo, mais onírico.
Bem, nosso muito obrigada ao intérprete, instrumentista, também arranjador, compositor Daniel Talmic, que esteve aqui nos recebendo com toda a sua inteligência e seu bom humor. Super obrigada, Daniel.
Foi um prazer falar com você e dar essa entrevista. Eu tive muito, muito prazer. E falar com você é sempre um prazer, uma pessoa sensível e muito, 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 muito especial, uma profissional respeitada muito no nosso meio musical, muito querida e que já prestou relevante serviço para a música brasileira e para a arte brasileira. Isso sem dúvida alguma. Obrigado a você, Débora.
Som para viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.